Amém. Deus abençoe. Boa noite, né? Uma excelente noite. Mediana e Aline, tarô. Amém. Isaías 35. Quem poderia ler, por favor? Adriana? Vamos prestar atenção aí no... Prestar atenção no, na leitura.
O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para os remidos, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz.
Repete esse pedacinho do fim. Os caminhantes, até mesmo os loucos...
Até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá com as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido.
Amém. Então, queridos irmãos, preciosos irmãos, uma coisa que não pode faltar, é a chave, né? É como se fosse o coração. Do cristão é exatamente a fé. Por isso é que quanto mais a gente entende, pesquisa sobre a fé, medita sobre a fé, mais a gente aprende e conclui a importância dela, né? A fé. Preciso que a gente nunca duvide, nunca duvide. Não tenha dúvida. O fundamento mais importante da doutrina de Cristo é a fé, né? Eu falava, sem fé é impossível qualquer coisa começar, é impossível sem a fé. Então é preciso. O incrédulo, a pessoa que não acredita, ela não vai poder usufruir, não vai poder alcançar o reino de Deus, o governo de Deus. É Não tem outra forma a não ser mediante a fé. Então, nós vamos ler aqui, lendo, já foi lido, mas nós vamos passando aqui devagar, vou mostrar para vocês. É assim, Deus prometendo, eu prometo, eu garanto isso. O que que ele garante? O que que ele promete? Tudo isso que nós lemos aqui. Ele diz assim, o deserto e a terra sedenta se regozijarão, e o ermo exultará e florescerá, como o narciso florescerá abundantemente, e também exultará de júbilo e romperá em cânticos. Dar-se-lhe-á a glória do Líbano, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Primeiro versículo 1 e 2. Então, o que está dizendo aqui? É uma parábola. É uma parábola. Ninguém quer ver beleza de Narciso, de Saron, Carmelo. A gente nem conhece, não sabe nem o que é isso, né? Carmelo é um monte lá, certamente, que tinha lá, chamava Carmelo. Outro monte chamava Saron. E eles ficavam meditando. Deus falava com eles o natural e sempre explicando o espiritual. Então, como não tinha outra coisa, era o Nilo, né? Era o Nilo, era o Jordão, eram os montes, né, que eles que tinham, era o deserto. Então, Deus inspirava, né, naquilo para poder falar com eles. Mas, na verdade, ele não estava se referindo àquilo, ele estava se referindo a nós. A nós, exatamente a nós. Então, o deserto e a terra seca, sedenta, se regozijarão, o ermo, e o ermo exultará e florescerá, como o narciso. Aí certamente o narciso era um lugar que tinha, né, flor. E abundantemente, e também exultará de júbilo, e romperá em cânticos, etc, etc, tal. Isso está se referindo a nós, a você. Tá? Que, se você acredita no reino do Messias, no reino de Deus, no governo de Deus mesmo, você pode ter certeza. Certo esteja você de que isso vai acontecer. Então, quando você vê a coisa deserto, quando você vê a coisa seca, quando você vê um negócio vazio, sem esperança nenhuma, é nessa hora, exatamente nessa hora que Deus gosta de agir. É aí que Deus gosta de agir. É quando a coisa parece tudo realmente perdida. Quando você olha para um lado e não tem escape, olha para o outro também não, e olha para o outro, etc, etc. Quando, aí é que Deus gosta de agir. Está certo? É quando Jonas ali no barco, aí ele já tinha, eu estou perdido mesmo. Pode me jogar no mar, o mar, feito louco, né? Só quem sabe o que é um mar daquele jeito para ver o espanto que fica uma pessoa lá em cima, né? O mar, ele é assustador. Aí você olha, acabou, pode me jogar ali no, naquele, né? Imagina o estado que ele estava. A gente, só com vento forte, uma chuva forte, a gente fica apavorado. Joga lá dentro do mar, o peixe vem, engole, e ele fica. Quanto que ficou lá na barriga do peixe? 3 dias. 3 dias na barriga do peixe. Tem lógico um trem desse? Né? E o peixe? E o peixe vai lá e vomita ele lá na praia. O peixe vai lá e vomita ele lá na praia. Eu imagino quanto tempo ele ficou só para tirar o cheiro do peixe. Ele ficou 3 dias na barriga do peixe. Né? O mar agitado, aquela situação, e os acabou dentro do mar lá, e Jesus dormindo dentro do mar, dentro do barquinho, e o barquinho tal, e cai, não cai, e ele lá dentro, e os discípulos ali dentro, apavorados, acorda ou não acorda? Será que acorda? Nós vamos acordar e vamos levar uma catracada. Não vamos acordar, não. Acorda, não acorda, não. Agora tem que acordar mesmo, se não acordar, nós estamos perdidos. Aí acorda, Jesus. Aquilo tudo, com certeza, já era uma providência de Deus para ensinar aqueles homens, para provar aqueles homens, para poder, né, mostrar para aqueles homens como é que funciona o reino de Deus, o governo de Deus. Como é que funciona? Deus quer mostrar para nós que Ele é Deus. Né? Tem um versículo que fala assim: saberás que eu sou o Senhor. Como é que eu vou saber que Ele é o Senhor? Saberás que eu sou o Senhor. O que Ele quer dizer com isso? Eu vou mostrar para você que eu sou Deus. E você sabia que o diabo também quer mostrar que ele é o diabo? A hora que ele quer mostrar isso, você vai saber que eu sou o diabo. E eu, entre o diabo e Deus, eu preciso confiar mais em Deus. Eu sei que o diabo é capaz, eu sei que o diabo é terrível, mas mais terrível é o meu Deus. Eu preciso acreditar no meu Deus. Então tem um versículo que diz assim: saberás que eu sou o Senhor. Amém? Que eu sou Deus. Como que Deus vai mostrar para você que Ele é o Senhor, que Ele é Deus? A não ser criando situações em que você precisa andar sobre as águas, criando situações, né, que você precisa ali, como Paulo ali dentro do barco, com os presos revoltados, aqui os presos ali dentro do barco revoltados, o barco indo a pique, aquela dificuldade enorme. E depois Paulo fala com Deus, e Deus diz para ele: olha, e o pessoal querendo pular, né, saltar. É na hora que você fica desesperado e quer sair do barco. É na hora que você fica desesperado e perde a sua fé. É na hora que você fica, sabe, que você enfraquece, que você entrega os pontos. Às vezes faltava pouquinho. Por pouco que as pessoas não pularam fora. Mas aí Paulo chegou e disse: olha, não pula não. Ninguém vai morrer. Não pula, não. Deus falou comigo: não pula. Ninguém vai morrer. Quem acreditou em Paulo, quem confiou em Paulo, não pulou. Eu acredito que ninguém tenha pulado. E ficaram todos ali. Veio o mar, o vento parou, etc. E o barco quietou. Então, gente, o que ele está falando aqui é isso: fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos. Deus está provando, ele tem que provar a sua fé. Aí, de repente, a gente não tem paciência, a gente não tem firmeza, a gente não tem a fé que precisava ter. E aí você arruma. Quer ver quem aconteceu com quem uma situação semelhante? Com quem? Abraão, né? Aconteceu com Abraão um caso que Deus mostra
mostra para nós a falta de esperança, de fé. Eu acredito que não foi nem Abraão. Eu acredito que foi o pessoal na cabeça dele. Hã? O pessoal certamente na cabeça dele. Rapaz, olha, esse Deus seu. É assim, quando você está sendo pressionado, quando o diabo está tentando você, ele vem essas conversas. Esse Deus seu. É assim, né? Eu não estou vendo nada, não. Eu não estou vendo, não. É só você que vê esse Deus seu. É só você que... Não, eu não estou vendo esse Deus seu, não. Quantas vezes eu ouvi isso? Né? Eu não vou ver a glória de Deus. Se eu não tiver perseverança, se eu não tiver firmeza, se eu não tiver a fé preciosa, eu não vou ver a glória de Deus. Não vou ter oportunidade. Porque todas as vezes que está quase chegando, eu pulo do barco. A gente está quase chegando. Eu não aceito. Amém? Deus falou, estava quase, questão de 10 minutos, e eu mandava o mar quietar e parar, e você veria a glória de Deus. Porque a glória de Deus é o que Ele faz. Né? Poucos aqui viram a glória de Pelé. Hoje ninguém. Pelé é um homem preto igual a muitos outros. Mas quem viu a glória de Pelé, viu Pelé jogando bola, viu Pelé fazendo o que ele fez. Realmente era uma glória. Mas a glória do homem é como, a vida do homem é como a erva e sua glória é como a flor. Pronto, murchou. Ninguém mais viu o que o Pelé fez. Não é assim? Durou um tempo. E apagou. A glória de Deus é o que Deus faz, é o efeito. Então você só vai ver a glória de Deus, você pelo menos espera, uai. Espera. Amém? Fica dentro do barco. Não pula, não. E você vai ver a glória de Deus. Amém, gente? É uma falha enorme da igreja, uma falha enorme da igreja. Assim, apertou, bastou apertar um pouquinho, o vento sopra e tal, etc. O que acontece? Hã? Pula do barco. Ah, eu não vou casar mais. Não vou casar mais. Aí o que faz? Ah, entendeu? Não espera. Não, não vai acontecer isso mais. Pum, pula do barco. Né? Muitos são provados. Às vezes você está vendo a coisa acontecer de um lado, está vendo. Aí você pergunta, por que que não acontece comigo? E aí? Pula. Vê acontecer do lado esquerdo, do lado direito. E começa. Deus fez aqui tão pertinho de você, fez aqui tão pertinho, mas Ele não fez com você propositadamente. Ele estava ali exatamente para provar você. Sabe o que, que as pessoas chegavam e falavam para Jesus? Olha, você curou ali, curou aqui. Por que, que você não cura você mesmo? Eu fico imaginando, que raiva, né? Que vontade de fazer, ele poderia fazer. Eu vou fazer para mostrar. Gente, não é assim. Não é assim. Você não vai ver a glória de Deus se você não tiver fé. A fé, ela tem que ir até o fim. Até o fim. Amém? A fé é aquilo, é aquele negócio da unha, do piolho. todo mundo sabe a história da unha do peão. Eu não sei direito a história. Só sei que a pessoa ficou dentro d'água, com a mão para fora, e dando um sinal. Como é que é a história? Depois, né? Quem não sabe a história, depois pergunta aí quem sabe. Né? Então, nós temos que ir até o fim. Até o fim. Cai 1.000 à sua esquerda, 10.000 à sua direita. Não existe esse negócio. Eu já estou cansado. Sabe, eu não aguento mais. Sabe, eu acho que não sei o quê. E reclama, murmura. Vai ver a glória de Deus? Essas pessoas vão ver a glória de Deus? Não vão. Amém, gente? A sorte de Abraão é que Abraão era uma pessoa que realmente acreditava em Deus. Ele cria realmente, ele tinha fé. Tanto é que ele é o pai da fé. E ele foi e conversou com Deus. Ele conversou com Deus e Deus falou para ele: não, fique sem rumor aí, não é ele não. Eu vou, eu falei para você que eu ia te dar um filho. Eu falei para você que eu daria esse que você arrumou aí, não é não, não é esse não. Quer dizer que eu posso esperar fora. Aí Sara lá dentro. Não sei de onde que ele vai tirar esse filho. Né? Sabe por que, que ele, o Isaac chama Isaac? Por causa dessa risada que Sara deu lá dentro. Mas você também daria. Concorda? Você também daria. Amém, gente? Olha, a fé, se você vai ver a glória de Deus, se você tiver fé, se você perseverar na sua fé, não interessa a do vizinho da direita e não interessa a do vizinho da esquerda. É sua fé. O que está acontecendo, cada um tem o seu sapato. Cada um tem o seu tamanho de pé. Amém? O que Deus às vezes está fazendo com um, não é o que Deus está fazendo com o outro. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha para frente. Não, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que, olha, eu acredito nele. Eu vou ver a glória de Deus. Ou seja, eu vou ver o que ele vai fazer. Eu vou ver o que ele vai fazer. Amém? Eu vou ver o que ele vai fazer. Tá certo, gente? Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. Com vingança virá, sim, com a recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então, quando alguém chegar para você, você já pode dizer para ele: olha, meu filho, com essa fraqueza sua, você não vai ver a glória de Deus. Com essa moleza sua, você não vai ver a glória de Deus. Não vai mesmo. Olha, com esse pouco caso seu, com esse desinteresse, você não vai ver a glória de Deus, não. Diz aos turbados de coração: sede forte. Olha, sabe o que Deus quer? É que Deus quer gente boa para o reino de Deus. Deus quer é realmente os bons, os justos, os santos. Deus quer, ele está passando, ele quer, ele está com a bateia na água, jogando cascalho, tirando as pedras que não são preciosas, pedaço de tijolo, sabe, pedra pissarra, essas coisas assim que não tem muito. Não, ele está tirando, e ele só quer, quer dizer que ele quer? Ele só quer a nata, só pedra preciosa, né? Só pedra preciosa, madeira de dar em doido, é coisa boa, amém? Sabe como é que foi construído o templo? Madeira. Qualquer madeira, pinho, porcaria, foi? Não. Só quero
carvalho assim, não sei o quê, desse tamanho, com essa dimensão, aí ia lá e cortava e pegava lá e colocava no rio e vinha viajando de longe, para construir o templo. Pedra, aonde eles construíram o templo, não achava nem para remédio. Deus fez o propósito. Cada mundo de pedra, gente, olha, arrumadinha, trabalhada, arrumadinha, para chegar lá só e colocar no lugar. E aquelas pedras vinham, ninguém sabe, até hoje, nem a própria senhora sabe como é que aquilo vinha, não. Amém? O que, que Deus quer mostrar com isso? Que ele não quer porqueira no reino de Deus. Amém? Que ele não quer fraco. Entendeu? Não quer. O que, que ele quer? Amém? Pedra provada, pessoas que realmente, sabe? Ou não é? O reino de Deus, então por isso ele fala, olha, diz aos fracos que seja forte, diz aos cansados que levante a cabeça, porque ele está animando você, ele está realmente fazendo com que você creia e seja essa fortaleza, seja, porque Deus vai te dar a força de Deus, Deus vai te dar a fé de Deus, Deus vai te dar o poder de Deus. Amém? Deus não vai te dar esses poderzinhos aí, porcaria, não. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso poder. O poder de Deus, meu poder é o poder de Deus. Por isso é que você fala: tudo posso, tudo posso. Amém, gente? Então é isso. Mas você tem que chegar. E no fraco, no cansado, no desanimado. E animá-lo. E dizer para ele: olha, o nosso Deus está vindo, o nosso Deus vem, o nosso Deus está, o nosso Deus, né, chegou, ele está em mim, está em você. O reino de Deus está acontecendo aí. Amém, gente? Então, nós somos esse reino. E nós vamos ver a glória. Se nós perseverarmos, você vai ver a glória de Deus. Mas não, você concorda que não pode ser com moleza, Júnior? Não pode, gente. Não pode ser. Então os olhos dos cegos serão abertos. Você já pensou, você chegar num cego e mandar o cego abrir o olho, mandar o cego enxergar? A pessoa tem que ter muita convicção mesmo de que o que ele tem é capaz de mandar o olho do cego a enxergar. Por que que Jesus viu a glória de Deus? Porque ele acreditou. Agora, você manda o cego abrir o olho? A gente manda. Por que que não manda? Mas você, dentro de você, você tem que mandar o cego abrir o olho. Você tem que dizer: cego, enxerga. Cego, abre o olho. Aí você vai lá e conversa com Deus: Senhor, eu mandei, o cego não viu, o cego não abriu, né? E o morto não ressurgiu. Senhor, o que está acontecendo? Né? Vem aqui, torna a mandar, vai lá, vem. É bem capaz de você chegar e ver o cego enxergar.
Mas você já vai duvidando. Você já vai querendo. Faz com que ele pelo menos dá uma... Não é? A gente já vai com medo. Pelo menos uma miopiazinha, né? Que ele não precisa enxergar, mas eu acho assim que enxergar é muito, senhor. Mas, né, dá para ele um óculos aí de 16 graus, tá bom? Não. Assim você não vai conseguir de Deus. Assim você não vai conseguir de Deus. Amém, gente? Trabalhar, servir a Deus, amar a Deus, crer em Deus, né? E você vai ver a glória de Deus. Amém? Você vai ver a glória de Deus. A gente vê a glória de Deus. Eu tenho visto. E vou ver mais. Açaí seu, se vocês quiserem ver. Eu tenho visto, eu vou ver mais. Mas muito, muito mesmo. A glória de Deus. Ou seja, os feitos de Deus. As coisas que Deus fez diante dos olhos. Todo o povo que estava ali em Jerusalém viu. Não, poucos viram. Não foi todo o povo que teve a oportunidade de ver, não. Porque é o seguinte, quando você vê o morto levantar, é uma coisa. Agora a pessoa chegar para você e dar notícia, é outra coisa. A pessoa chegar para você, ó, você ficou sabendo? O morto levantou. Não vai, é uma coisa. Mas você vê o morto abrindo o caixão e levantando, né? É outra coisa. Amém? Jogando flor por todo lado e levantando. Não é fácil, não. Amém? Agora, se você souber da notícia, se você souber da notícia, não funciona. Quem viu, é quem vê, é diferente. Quem vê, é diferente. Amém? Agora, quem vai ver? Quem verá? É quem estiver ali no posto, querendo. Quem estiver, quando Simeão ficou ali, postar, eu só vou sair daqui quando eu ver o menino. Ele olhou, observou e falou, ó, o menino está por aí. Ele olhou, viu as escrituras e falou, essa criança dela já está por aí. E ele foi para o templo e passava o dia inteiro no templo, mandava trazer marmita para ele ficar lá no templo. Eu não vou sair daqui, porque se eu sair, ele vem. Ele ficou no templo. E de repente, chega lá uma família para apresentar uma criança. E ele bateu o olho e falou, é ele. Amém? É ele. E foi e olhou direitinho. E olhou direitinho. E falou, agora eu posso morrer. Porque eu vi a glória de Deus. Amém, gente? Concorda? A igreja, Lucimar, a igreja, presta bem atenção, a gente não tinha visão. A gente não tinha sonho, a gente não tinha nenhuma cura, a gente não tinha nada, a gente não tinha nem Bíblia, a gente não sabia nem falar. E aí nós começamos a crer, nós começamos a ler, nós começamos a aprender, falar, ensinar com autoridade, com determinação e começamos a ver. Aí de repente uma pessoa teve uma visão. A primeira visão quase derrubou todo mundo da fé. Né? Quando a pessoa falou, eu vi um negócio tal, todo mundo, será que viu? Viu, não viu? E aí todo mundo, mas como é que você vê? Que jeito que é? Preto e branco, colorido? com o olho aberto, com o olho fechado. Hoje, visão no nosso meio é coisa mais normal. Sonhos proféticos no nosso meio é a coisa mais normal. Sonhos proféticos. Amém? E nós precisamos ver mais. Nós precisamos ver mais coisas. Nós precisamos ver mais coisas para poder melhorar, fortalecer. Vocês concordam que as visões ajudam na fé? Vocês concordam que os sonhos ajudam? Ali a hora que você está precisando de um... Rapaz, vem uma palavra de Deus, né? E ajuda. Como ajuda? Por exemplo, aqui, quando vocês saem daqui e ouvem uma palavra aqui, não é? Como aconteceu lá em Pedro do Rio, pessoal, ontem, lá em Pedro do Rio, pessoal, é interessante. A palavra de Deus é diferente. Ela corrige, ela chama atenção, ela, mas ela não oprime. A palavra de Deus é diferente. Certo? Não é não? Então, tem coisas que nós já estamos vendo. Tem coisa que a gente... Oh, a palavra de Deus. Agora eu entendi o que é uma palavra de Deus. Ela tem que sair da boca de alguém. Mas eu já sei fazer diferença entre uma palavra de Deus e uma que não é de Deus. Eu preciso saber fazer diferença. Amém? Então, a igreja vai ver a glória de Deus. Amém? Dizei aos turbados de coração, sede forte, não temais, eis o vosso Deus. Ele está no meio de nós. Mas de repente, Judas esteve com ele, comeu com ele. O que faltou para Judas? Presta atenção. Diz aos descrentes, aos turbados de coração, aos que Judas esteve com ele, comeu com ele e não viu que ele era Deus. Amém? O outro fez isso, fez aquilo e não viu que ele era Deus. Aí quando botaram ele lá na cruz, e aí disseram: matamos o Filho de Deus, matamos o homem errado, crucificamos quem não era para ser crucificado. Por quê, hein, gente? Por quê? Foi porque não creram. Foi porque não estavam vendo. Não acreditou que ele estava ali. Amém? Amém, gente? Cuidado, muito cuidado para que você, muito cuidado para que você não despreze. Muito cuidado para que você não seja privado de ver a glória de Deus por causa da sua incredulidade. Concorda? Veio para o que era seu. Veio para o que era seu. E os seus não recebeu. Por que não recebeu? Veio para o que era seu. Estava no meio deles. Fez as coisas no meio deles. E não foi recebido. E tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Oh, meu Deus. A gente corre o risco de fazer essa bobagem. Concorda? A gente corre o risco de fazer essa bobagem. Eu estive com vocês. Eu estava com vocês. Eu andei no meio de vocês. E vocês não me viram. Não entenderam. A Escritura está dizendo, diz que eu estou aí. Eu estou aí com vocês. Mas o seu procedimento
o seu comportamento, a sua atitude, mostra que você não está acreditando. Sabia? O nosso comportamento, a nossa atitude, o nosso jeito, mostra que nós, às vezes, não estamos acreditando. Que ele está onde? Nosso meio. Como que eu vou ver a glória de Deus? Se ele provou a minha fé, como que eu vou ver a glória de Deus se ele provou a minha fé e viu que eu não criei, eu não acreditei? Amém? Então o coxo saltará como servo. E o que ele quer dizer isso? E a terra sedenta, e a língua do mudo cantará de alegria, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A gente via conversando no carro, eu e o Carlinhos, e a gente falava sobre uma pessoa que, você viu, não teve paciência, esperar. Não teve paciência. Aí você arruma, você atrapalha Deus fazer o que ele queria fazer na sua vida. Porque você não esperou. Né? Aí a gente vai forçar e fazer a coisa acontecer, fica pior. Porque aí fica mais feio, sabe? Sabe o que, que Jesus falou? Ele disse assim, olha, não se põe um remendo de pano novo, em roupa velha. Aí você vai, fica a coisa mais feia, remendo de pano novo em roupa velha. E na primeira lavada, segunda lavada que for, o remendo novo, ele rasga, ele arranca o pano velho. Que é isso, hein, gente? Que é isso? Remendo de pano novo em roupa velha. Que significa isso? Hein? Que significa isso, El? Como? O que significa que você acha que é, assim, mais claro? Um exemplo mais claro. Remendo de pano novo. Remendo novo em vestes velhas. Amém. Por exemplo, imagina eu, vocês estão acostumados comigo. Um velho, né? Que eu, o jeito que eu uso meu cabelo, todo mundo está vendo. Né? E todo mundo está vendo como é que eu sou. Então, aí de repente, então você vê a minha personalidade, meu caráter, meu jeito, é isso aqui. Né? Aí de repente eu apareço aqui com peruca. Né? Ou... aí você põe uma calça em mim, que não é a calça minha, não é o meu jeito de vestir. Amém? O que, que vai acontecer? Vai ficar uma marmota, vai ficar um trem esquisito. Vocês já viram, por exemplo, eu chegar aqui e tingir o cabelo, o irmão pintou o cabelo. Então, o meu cabelo é o meu cabelo. Se eu chegar aqui de cabelo pintado, bigode pintado, então, é remendar, sabe? É você fazer uma coisa que não funciona. Você pegar, é remendar. Todo mundo tá vendo que você não está com nada. E fica mais desmoralizado ainda. Concorda? Então é remendar uma coisa que eles tinham mais é que jogar tudo aquilo fora do que tentar remendar com uma coisa nova, uma coisa velha. Amém? Então nós aqui, a igreja aqui, nós somos o que nós somos.
Nós somos o que nós somos. Então, cada um é exatamente aquilo que ele é. Amém? Cada um é exatamente aquilo que ele é. Agora, nós pregamos aqui, nós falamos aqui, para que todos possam crescer na fé, tal, cada um observando o que ele pode crescer, ele vai crescer. Mas não tem como você chegar e tentar mudar uma coisa que já está ali, que não adianta. Amém? A gente fica observando, você fica pensando assim, eu gostaria de ver o Ender vestido de maneira diferente. Eu poderia pensar, não tem nada a ver o Ender. Amém? Eu gostaria de ver o Ender vestido de maneira diferente. Eu gostaria de ver tal moça assim agir de uma forma diferente. Eu gostaria de ver tal mãe agir de uma forma diferente. Mas isso, se ela não mudar de acordo com a palavra, se ela não mudar, se não houver uma mudança na pessoa, não é arrancar, fazer o buraco e pregar o pano, não vai resolver. Por exemplo, não é um choque eu aparecer aqui com o cabelo pintado? Não é um choque? É um choque. Todo mundo vai bater o olho e ver, o irmão pintou o cabelo. Certo? Se eu chegar aqui de manga, de cavada, forte, botar um silicone, não. Agora eu sou apóstolo e tal, e vou arrumar uma peruca, uma barba bem grande para poder aparecer. Não. O Rossini é esse Rossini que vocês conhecem, do jeito que ele é, do jeito que ele fala, do jeito que ele vê. E se ele melhorar, ele vai melhorando. Ele vai melhorando sem ninguém perceber que houve uma melhora. Você viu que o irmão, né, ficou mais novo. Né? Ó, o irmão, você observou o irmão? Ele está, olha, né, assim, graças a Deus. Né, ele era mais corcunda, hoje ele é menos. Mas é uma coisa que não é forçado. Não é uma coisa forçada. Quando você vê aquilo que é pela força. É aquilo que vai prejudicar até mesmo o seu caráter, a sua personalidade, não é proveniente de Deus. Amém? Continuando aqui, lembra-me aí, filho, para mim, do 7 para baixo.
E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos.
Então, Deus está prometendo aqui, Juan, prometendo aqui o seguinte, que o Filho de Deus que acreditar, ele vai ver a glória de Deus na vida dele, na casa dele, ele vai ver a glória de Deus no trabalho dele, ele vai ver a glória de Deus nas coisas que ele faz. Agora, só ele vai ver. Só ele. Não adianta nem ele querer mostrar para os outros. É ele que vai ver. Porque foi ele que creu, porque foi ele que esperou, porque foi ele que ficou. Quando Simeão pegou e viu o menino, foi embora. Eu não quis nem dar satisfação para os outros. Quem queria era ele. Então, você viu Deus agir na sua vida? Viu? Não adianta você querer falar, chamar o outro e olha, vem cá, o que Deus fez na minha vida? As pessoas não crerem, elas não creem. Então, ela não vai ver, porque ela não acredita. Certo? Deus fez na minha vida. Então, se Deus fez na sua vida, você acredita, você viu a coisa seca se transformar na sua frente, você viu aquilo que estava perdido ser achado na sua frente. Você viu, sabe, um milagre, você viu a coisa acontecer, você viu Deus na sua vida. Isso só acontece na sua vida e é só você que vê. Por que que é? Por quê? Está fácil responder. Qualquer menino de grupo responde.
Porque eu creio. Porque eu creio.
Foi você que...
que criou.
Porque só acontece... O reino de Deus chegou para você porque você creu. Só acontece na vida da pessoa que...
crê.
Quem vê é quem?
Crê.
Pode ter 50 pessoas juntinho, só um vê. Mas cadê? Cadê? Eu não estou vendo. Nem vai ver. Porque você não creu. Amém? Você não acredita. Amém, gente? Amém? Então, verás a glória de Deus. Verás a glória de Deus. Você vai ver a terra seca. Você vai ver a coisa acontecer. Você vai ver, sabe, às vezes a obra de Deus na sua vida acontecer. Aonde que vai acontecer? Depois não vem falar para mim, irmão, na minha não aconteceu nada. Eu falei, ninguém mandou, você não crê? Lá, o problema é seu. Agora, se o outro chegar pulando de alegria, eu também vou dizer, graças a Deus, meu filho, foi bom que você creu. Amém? Você creu. É isso que Deus está dizendo aqui. É isso que está dizendo aqui. Amém, gente? Certo? Humberto, não é isso mesmo? É fundamento, crer, fé, acreditar. Deus proverá. Deus proverá. Amém? Pega aí, João.
Você vê assim que é para uma palavra, vou falar, né? É uma palavra para animar mesmo. Anima o fraco, dá força, abre os olhos. É uma palavra que vem com esse sentido. Anima, esforça, tenha bom ânimo. Porque essa é a obra de Deus, né? Aconteceu com Jesus, aconteceu com aqueles que creram. Permanece, permanece, você vai ver. Eu vou fazer. Como o senhor falou no início. Eu sou Deus, vocês vão ver que eu sou Deus. Quem permanecer vai ver que eu sou Deus.
Saberás que eu sou o Senhor.
Verdade.
Saberás que eu sou o Senhor. Amém? Interessante aqui, ó. Ele fala assim. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará Caminho Santo. O imundo não passará por ele. Ele está falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus. Eu me propus ser, eu me propus andar, eu me propus caminhar. Então ele está dizendo, ó, nesse lugar vai ser um lugar assim, nesse lugar vai ser um lugar de bênção, esse lugar vai ser... Se você não tem, é porque você não está. Amém? Ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará Caminho Santo. Então, o homem que andar nesse caminho. Amém, gente? Amém? É preciso crer. É preciso confiar. É preciso acreditar. Vai cair 1.000 de um lado, 10.000 do outro. Se pô, começou a cair, você já entregou os pontos. Vai cair 1.000 de um lado e 10.000 do outro. E você vai ficar firme ali. Porque você está sendo provado. Você está sendo, Deus está realmente esperando, exato, você manter a sua fé. Tá. Aí, outra coisa interessante. Os caminhantes, até mesmo os loucos, até mesmo os loucos. Versículo 8, você está acompanhando? Tá. Os caminhantes, até mesmo os loucos. O que quer dizer isso? Se eu estou no caminho, olha,
Deus disse, quem estiver nesse caminho não erra. Não erra. Até mesmo os loucos nele não errarão. Quem estiver com Deus, quem estiver crendo, quem estiver nesse caminho, não erra. Amém? Não erra. Ah, mas eu errei. Eu comprei gato por lebre. Eu errei. Se você estiver no caminho, você não errou, não. Era para comprar gato mesmo. Amém? Não errou, não. Deus tem um plano para você nesse gato, com esse gato. Eu sabia que você precisava, era de gato, e não de lebre. Então, quem está no caminho, Suzane, não erra. Não erra. Não erra. Não erra mesmo. Certo? Certo, gente? Pronto, acabou. Graças a Deus. Olha, você pensa, me passaram para trás. Aí você lê, não passou não, eu estou no caminho. Eu estou no caminho, não me passou para trás não. Tenho certeza que não passou para trás. Amém? Agora, é tremendo, é tremendo. Como Deus é tremendo. E como tem que ser desse jeito. A igreja que está aqui, o reino de Deus que está aqui, que está sendo chamado, que está sendo testado, gente, vamos aproveitar, porque olha, eu estou vendo a glória de Deus passar baixinho perto de nós. E outra coisa, ali não haverá leão, nem animal feroz subirá por ele. Quem estiver com Deus, quem estiver no caminho, pode ficar tranquilo, que não tem animal feroz, não tem bicho, não tem ameaça. Quem estiver ali com Deus, quem estiver no caminho, quem estiver firme, nem se achará nele, mas os redimidos andarão por ele. Não tem, não tem. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Amém? Porque o Senhor, teu Deus, é Deus tremendo. E não tem como o inimigo vir se Deus é com você. Agindo eu, quem impedirá? Se eu sou com você, quem é contra você? Quem vai levantar contra você se eu sou com você? Quem? Amém? Certo, gente? Pronto. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo. E alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido. Quando você vê tristeza, gemido, é falta de fé, né? Pessoas que não estão crendo, que não estão... Geme, mas geme com alegria. Sofra, mas sofra com prazer. Amém? Dá graças a Deus. Não é todo mundo que tem essa oportunidade. Não é? Amém? Distrair o dente sem anestesia. Não é todo mundo que tem essa... Amém? É, de repente, você vê a glória de Deus. Agora, gente, presta atenção, o que não pode é o que Deus mais entristeceu com o povo no deserto, é que qualquer coisa era motivo de murmuração, era motivo... As pessoas não podem passar fome uma semana, dona Zéia, e já está reclamando. Né? Já começa a reclamar. Não pode ficar prejudicado em nada. Que reclama. Que murmura. Não vê alegria, não vê prazer, não vê... Sabe,
não vê alegria, não vê prazer. Tem que existir. O povo de Deus, ele é um povo sempre, sempre, sempre confiante, convencido, cabeça erguida. Deus proverá. Deus proverá. Amém? Concorda ou não, gente? Certo? É assim. Não pode ser esse amém assim, bem pequenininho, meio triste. Esse amém quase não está saindo. Não. Tem que ser uma coisa. Olha, graças a Deus, levanta o seu braço, canta alegremente. Pelo menos depois dessa reunião você vai cantar alegremente. Feliz da vida. Amém? Pelo menos na casa de Deus. Pelo menos, sabe, na presença de Deus. Louva a Deus. Não deixa sair da sua boca nada que possa comprometer a sua fé. Certo, El? Eu conversava com a Cidinha, lá em Pedro do Rio. Todo mundo conhece a Cidinha. A Cidinha, eu acompanho a Cidinha tem 20 anos. Já vi a Cidinha chorar. Chorar, porque achava que não ia casar de jeito nenhum. Eu acompanhei a Cidinha na nossa situação, na outra situação, e a Cidinha tal, etc. Quando você menos espera, né, de onde você nunca imaginava tal, então, sei que a Cidinha casou. Né? E a Cidinha mora, depois foi morar em Pameri. Foi morar em Pameri. Satisfeito, alegre e tal. Foi morar em Pameri. O Sérgio tinha certeza que era em Pameri. Não perguntou, né, certamente. Não. E aí foi, depois foi na Universal do Reino de Deus. Passou lá uns 2 anos na Universal. E etc. Tal. E eu estou aqui, estou só observando. Né? Eu não estou. Quer ir? Vai. Quer fazer? Faz. Certo? Agora, aquilo que Deus às vezes falou com você lá atrás e disse para você um dia, eu vou fazer isso, isso, isso. E você pode dar a volta que for. Se Deus falou com você que um dia vai te dar esse copo d'água, você pode dar a volta que for, você vai beber esse copo d'água. Amém? É assim. Abraão, eu vou dar um filho para você, etc. Filho de Sara com você ou com Sara. Rodeou, rodeou, rodeou. Deus falou. Deus fez. Você só precisa realmente ter a palavra de Deus. Né? A menina que falou. Não, Deus me falou, só se Deus não falou. Porque se Deus falou, não, Deus me falou que eu vou casar com um rapaz que é estrangeiro. E ele é daqui, ele é estrangeiro. O único estrangeiro que tinha lá era noivo. Mas ela sentou e falou, eu vou ficar aqui esperando acabar o noivado. É, porque Deus falou, e o único estrangeiro que tinha era noivo, e a noiva deu um sinal muito bonitinho, simpático. E eu lembro de um dia que ela falou, Deus falou comigo, irmão, assim aqui, tal, tal, tal. Ela era bem novinha. Deus falou comigo. Aí foi para então, se Deus falou com você, então você aguenta firme, porque... E o que, que vocês acham que aconteceu? Hã? Acabou o noivado. Casou com um noivo, com um estrangeiro. Que era o único que tinha lá. Foi para os Estados Unidos, vive bem até hoje. Mas se ela fosse, não, Senhor, o único que tem é noivo. Não estou perguntando você se o único que tem é noivo. Eu estou dizendo a você que você vai casar com um estrangeiro. E ele está aqui no meio. E só tinha ele. Lembra? Lembra, né, mamãe? Amém, gente? Você precisa... Deus me dá uma palavra. Aí quando a Cidinha volta a conversar comigo, irmão, eu não aguento mais ficar aqui em Pameri. Então, aguenta, você não veio para cá? Você não queria conhecer a Universal? Então agora aguenta. Fica firme aí. Né? Não sei quantos fez. Mas se você, Deus não diz para você, que você tal, que você, você não crê, você não acredita, você não tem orado, você não tem pedido, Deus, não, então aguenta firme. É, hoje eu estava lá em Pedro do Rio, na casa que ela mora hoje em Pedro do Rio, por sinal uma casa boa, lugar excelente, né? E conversando, o Sérgio chegou até a chorar, né? Ele foi, pois é, agora você para um pouquinho e lembra. E lembra lá dos dias que, do tempo, dos dias que vocês ficaram lá, ali, sozinhos, sem, né? E parecia que nunca ia mais arrumar, não era? Não. Mas Deus prova a nossa fé. É exatamente isso. Agora vocês aqui sorridentes, felizes. Tá. Então, agora, dá graça. Você está feliz? Estou feliz. Você está alegre? Estou alegre. Então, dá graça a Deus. Lembra do Senhor, teu Deus, que tirou lá de Pameri. Lembra do Senhor, teu Deus, que fez, que abençoou você. Que abençoou você, que fez você. Pronto, gente. Tem uma palavra de Deus? Tem. Espera. Não tem? Não tem. Para que você veja a glória de Deus. Para que você possa ver a glória de Deus. Amém? O que é glória de Deus?
Feitos dele.
E você vai aumentando cada dia mais sua fé. Você fala, o meu Deus faz. O meu Deus faz. O meu Deus não falha. O meu Deus é tremendo. O meu Deus faz. E ele provê. Ele proverá. Meu Deus faz. Amém, gente? Amém. Pronto. Adriana, com as suas considerações.
Amém, achei muito interessante, né, a reunião, assim, chamando a nossa atenção, né, para a importância da fé, né, porque sem a fé a gente não vai ser capaz, né, de ver os feitos de Deus, né, a glória dele. É. E eu achei muito interessante quando o senhor estava falando, né, às vezes a situação ela está difícil, né, você se encontra acuado, parece que está tudo contra e a nossa tendência é querer pular do barco, né, quando às vezes faltava um pouquinho ali, né, de paciência, de perseverança, né, para que você visse a glória de Deus, né, e o tanto que isso é importante, né, irmão, assim, eu estava aqui pensando, e aquilo que Deus faz para você, importa é para você, né. Você pode, às vezes, querer mostrar para todo mundo, mas ninguém vai ver, né? Só vê aquele que creu, aquele que esperou, né? Aquele que perseverou para isso. E o quanto isso é importante para a gente, né? Quando a gente vê que é Deus quem fez, né? Isso nos fortalece, nos dá mais força para continuar, né? E eu acho interessante, né? Que aqueles que estiverem no caminho, eles não vão errar, né? Então, isso aí eu achei tremendo mesmo, porque às vezes a gente acha, que não, isso que está acontecendo não é de Deus, não, mas você está no caminho, você está perseverando, então é porque era para você passar por isso.
Se você tem dúvida, até pode perguntar para Deus: Senhor, por acaso eu não estou no caminho? Porque se eu estou no caminho, eu tenho certeza que eu não comprei errado, eu tenho certeza que eu não fiz errado, eu fiz exatamente como o Senhor queria. Amém?
Amém, foi isso mesmo, assim, que, nossa, achei muito bom, porque vem abrir os nossos olhos, né? Vem mostrar pra gente que, às vezes, é muito difícil ter essa paciência, ter essa perseverança. Mas quando você vê, né, aquilo que Deus fez pra você, você vê o tanto que valeu a pena, né? E eu tava aqui pensando, né, as coisas de Deus, elas são diferentes mesmo. Porque quando a gente tenta arrumar, tenta fazer das nossas... né, do nosso jeito, não dá certo, como o senhor estava explicando aqui, né, do remendo. Que coisa horrorosa que fica, né? Logo já estraga, já todo mundo percebe que não é assim, né? Mas quando é Deus que fez, a coisa é perfeita. Eu achei muito interessante uma reunião que o senhor fez, né? Que Deus, ele não cura pela metade, que Deus não faz nada pela metade, que tudo que Deus faz é perfeito, não tem falha. Então não tem como negar, né, que aquilo foi Deus quem fez. Amém.
Eu faço as palavras da Adriana, as minhas. Eu achei, fechou muito bem no sentido. Tudo que Deus faz é perfeito. Se Ele quer que você beba, se aquele copo de água ali é para você beber, você pode dar a volta do tamanho do mundo, mas o copo você vai beber. Por quê? Porque foi Deus que falou. Então, e quem é que tem que ter essa certeza? É você. E quem que sabe é você. Simeão, né? Foi Simeão, né? Interessante demais. Ele não precisou de falar, pronto. Ele falou para ele mesmo: eu vi o que eu tinha que ver, acabou. Quer dizer, e outro, ele comia de marmita, mas ele não saía dali. Ah, então... você só vai ver se você não sair dali. Caso contrário, você não vai ver. Então, você pode ouvir falar, mas você não vai ver. Então, muito importante você... porque o Filho de Deus, ele é convencido. Ele tem certeza daquilo que ele acredita. E isso faz do povo de Deus, né, que a gente está ouvindo, ele ser realmente diferente. Porque ele acredita naquilo ali, pronto, acabou, mas eu acredito naquilo ali. É tão diferente, né? É igual você falou, a fé é o fundamento dele. Agora, a fé é acreditar naquilo que você não vê. Imagina, você ter ser fundamentado, o seu chão é o que você não vê. Então, é só para nego doido mesmo. E por isso é que ele precisa de madeira para dar em doido. Tem que ser macho demais da conta para poder crer até o fim.
O exemplo, né, do quando construiu o templo ali, aquele exemplo ali exatamente mostrando que aquilo era uma figura da casa de Deus. Isso mostra que a casa de Deus ia provar como se prova o ouro e a prata. De tal forma que a pessoa que alcançasse o reino de Deus seria uma pessoa... que tinha condições de alcançar. Porque não é questão de acepção de pessoas, ser pobre, ser rico, é ter fé. Não é questão de ser bonito, ser feio, ser alto, magro ou não. É inteligente ou não. É ter fé. É acreditar. Amém? Eu estava vendo aqui, ó, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida, ou seja, a respeito de Deus. O que era desde o princípio, o que vimos, nós vimos. O que os nossos olhos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito. Então, né, é um povo privilegiado. E nós também, Agora, quando a gente lê isso aqui, poxa, serve para nós, serve. Mas a gente quer ver também. Amém? Nós queremos pegar também. Nós queremos também sentir a respeito do verbo da vida, a respeito de Deus. A respeito de Deus. Né? É bem verdade que uma dosezinha maiorzinha, uma dose homeopática, né? Uma dose vai aumentando, aumentando. Quem sabe, de repente, não virá o Senhor ao seu tempo, de repente nós não vamos ver grandes coisas acontecer, né, né, Júnior? Amém? Ou é um resenho? Aqui. Agora é para terminar mesmo.
Eu, assim, ótimo tudo que os irmãos falaram, mas teve um detalhe assim que me chamou muita atenção. Quando eu estava falando que hoje a gente tem uma visão, tem uma palavra de Deus e a gente não... Parece que já não satisfaz. Fala assim, não, mas eu não estou vendo a glória de Deus, Deus não está falando, Deus não está no nosso meio, né? A gente queria ver mais coisas, sendo que na realidade Deus já está falando, Deus já está fazendo. É quinta-feira, a gente estava conversando ali, o senhor falando tanto que é bom, você está esperando uma palavra de Deus e Deus, você não fala nada para ninguém. Aí de repente alguém chega e fala, olha, eu sonhei isso, eu tive uma visão e Deus confirma através daquilo que Deus falou, né? Aí quando eu estava falando, eu lembrei de um versículo, fala bem assim, quer ver? Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Né? Então assim, teve épocas que o povo de Deus viveu, que a palavra de Deus era rara, não tinha visão, não tinha nada. Aí hoje, a gente se senta aqui, Deus fala, né? Deus chama sua atenção, corrige, não oprime, aí tem uma visão, aí a gente acha que isso não é nada, não é? Mas o povo de Deus teve época que o povo viveu seco, em plena escuridão. Por isso que ele falou, né? O deserto vai se alegrar. Teve época que o povo ficou em trevas e hoje nós temos visto a glória de Deus através dessas coisas. E aí eu achei isso tremendo, sabe? Eu acho que para nós já é muito bom perceber o governo de Deus, Deus agindo, Deus falando, né? A palavra, a visão, tudo isso. É um sinal de que Deus está no nosso meio. É o dia que a gente... Quem já experimentou você sentar e nem sentir a presença de Deus? Né? Você vai num lugar, aí, o que falou? Ah, falou isso, mas assim, você não traz vida. Eu, você estava falando ali, né, sobre a visão. Eu nunca sabia o que era uma visão. Né? Já fui num lugar que eu chegava lá, saía, aquilo lá não me transformava, não me mudava. Não sabia quem era Deus. Nunca chorei, nunca senti a presença de Deus. Então, esse já é um sinal de que Deus está com a gente. Né? Amém.
Amém mesmo. Né, eu concordo plenamente. Até, né, às vezes tem irmão que chega e olha, tremendo aqui, ó, né, só ali na Bíblia. Olha que coisa tremenda, tal, etc. Né, motiva. Né, a pessoa fica satisfeita. Como ele ali mesmo está recordando um versículo que diz, né? Isso. Então, por que nós estamos satisfeitos? Porque as escrituras estão testificando com aquilo que nós estamos falando. Amém? Amém, Viviane?
Amém mesmo. Achei muito importante. Realmente a gente precisa ter muita fé, né? E eu fiquei feliz de saber que, estando no caminho...